Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida que te conheço mais, tudo, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Aleluia. E à medida que te conheço mais, tudo, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Diga isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você entende o que diz? Eu estou aprendendo a... Vamos aprender? Cada dia mais satisfeito em ti, e à medida que te conheço mais, tudo, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a viver cada dia mais satisfeito em ti, e à medida que te conheço, tudo, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Nos ensina, Senhor, a olhar para ti, Deus, acima das circunstâncias, Pai, acima das guerras, que nós possamos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, Senhor, que é estar na Tua presença. Ah, Paizinho, nos ensina, Senhor, a depender de Ti, nos ensina, Senhor, a estar pleno, Senhor, por viver em Tua presença, por estar em Tua casa, ainda, Senhor, que vivendo dores, ainda que, Senhor, vivendo incredulidades, tristezas profundas, depressões, ansiedades, nos ensina, Senhor, a depender plenamente de Ti, Paizinho. Que os nossos olhos estejam fixos naquilo que é eterno, fixos no céu, Senhor. Ah, naquilo que não se abala, naquilo que não se acaba, Pai. Nos ensina a viver, Deus, neste caminho de fé, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Deus, vem dirigir, Senhor, cada palavra liberada, Deus. Como Tu já tens se manifestado aqui até esse momento. Nós queremos render honra a Ti, Pai. Honra ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aplauda bem forte ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 16. Eu ficaria aqui a noite toda só cantando essa canção. Salmo 16. Tem gente que é mais angustiada e não consegue, né? Mas eu repetia só essa partezinha aí umas 2 horas, tranquilamente. Deus é maravilhoso. Quantos crentes estão felizes aqui essa noite? E quantos crentes estão tristes? Glória a Jesus. Deus é bom. O segredo do cristão é que ele está alegre. Mesmo na pindaíba, ele está alegre. E esse é o nosso desafio, queridos. Muito feliz de ter reencontrado o pastor Júnior. Um dos braços que derrubou as primeiras paredes dessa casa. Feliz de tê-lo de volta, pastor, viu? Que o Senhor te levante nesse tempo aqui. Faça como Ele quer, em nome de Jesus. Amados, Salmo 16. Vamos ler só o verso 11. E diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A alegria plena da tua presença. Você pode repetir comigo? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Diga, a alegria plena. Não, diga mais forte um pouquinho. A alegria plena da tua presença. Eu quero falar para vocês aqui hoje sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração na última quinta-feira, aqui durante aquele culto, durante a palavra. Como sempre, eu estava resistente a estar aqui, né? Mas como não falo de mim, o Senhor trouxe essa palavra. E eu queria falar sobre como nós reagimos à presença, como nós respondemos à presença de Deus, como nós nos comportamos diante da presença de Deus. Eu fui criada num evangelho, no meio de uma igreja bem tradicional, né? No início, até eu era de um outro estado, em que a igreja era profundamente tradicional, e a gente não podia bater palmas ou usar calça. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos, a idade do meu filho, mas eu dormia de saia lá no pé e a blusa com a manga bem aqui. E para tomar banho era bem rapidinho, porque a gente achava que se Jesus voltasse naquele momento era capaz de a gente ficar. E existia uma reverência tremenda ao culto, de forma que a gente não levantava para ir ao banheiro. E eu tinha 11 anos e eu tinha esse entendimento. Conversar com o irmão do lado, misericórdia, estava desviado. O culto era um momento sublime, sabe assim? Era como que um momento extraordinariamente oficial. Uma pessoa tinha autoridade para estar ali ministrando e conduzindo. E ela falava, e os outros ficavam calados. E na quinta-feira o Senhor começou a me lembrar todas essas experiências que eu tive, por incrível que pareça, foi nessa igreja que eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus e seus mistérios. Mas o Senhor trouxe à memória muitas coisas na quinta-feira. E eu lembrei, comecei a observar como nós, igreja, tenda, estávamos nos comportando naquele culto de quinta-feira. E, amados, eu vou dizer para vocês, eu tive vontade de me cobrir, me esconder, que nem Adão quando estava em pecado. Eu fiquei envergonhada, porque os cultos dessa geração, os cultos das igrejas cristãs desse tempo, eles são muito carnais. Eu vou falar a verdade para você, mas eu vou falar com amor, amém? de Deus. Amém? Ou você prefere mentira? Os nossos cultos são muito carnais. Nós, se nós pensarmos que nós temos 4 horas de culto por semana. São quantas horas numa semana? 24 vezes 7? 24 vezes 7. Eu não sei não. Alguém me ajuda? São muitas horas. 24 vezes 7. Cadê os matemáticos? Hã? 368? 168 horas. Das 168 horas, a gente está tirando 4 horas num culto. De culto. Hã? 3 horas e meia. O pastor Zé me corrigiu, porque quinta é só 1 hora e meia. Se passar um pouquinho mais é porque o Espírito Santo está fluindo muito e a gente fica com medo de se alongar e os irmãos ficaram com raiva. É verdade? De 160 horas, 68 horas na semana, nós temos 4 horas de culto. Qual é a qualidade dessas 4 horas que nós estamos aqui em comunhão uns com os outros, buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor? Eu sei que nós temos os nossos momentos individuais, nossas responsabilidades, né? No nosso secreto, como a palavra manda, no nosso jejum, na nossa oração, nos propósitos, mas são apenas 4 horas que nós temos juntos a oportunidade de buscar a Deus aqui nesse templo. Eu sei que Deus não habita mais em templos feitos por mãos, mas a responsabilidade é ainda maior, porque Ele habita em mim e em você. E essa unidade, essa comunhão, esse momento que nós estamos aqui juntos, querido, é para nós atrairmos essa presença para se mover de forma sobrenatural em nosso meio. Se Deus não está se movendo sobrenaturalmente, nós não estamos respondendo a sua presença como deveríamos. Se Deus não está operando, transformando as nossas vidas, operando sinais aqui em nosso meio, a qualidade, o nível de resposta à presença de Deus precisa subir. Você concorda comigo? Amém? Eu sou cristã, seguidora de Cristo há quase 30 anos. Mas eu quero viver algo novo ainda. Muito, mas eu quero muito viver algo novo. E a minha expectativa para esse 2024, meu irmão, ela está grande. Ela está muito grande. Porque o meu 2023 foi triste, irmãos. Foi terrível. Acho que foi o pior ano da minha vida, 2023. Foi um ano cheio de guerras. Mas nós precisamos de anos ruins. É por isso que a minha expectativa para esse ano tá lá em cima. É por isso que eu estou diferente hoje, porque o meu ano passado foi ruim. Foi terrível. Isso não nos paralisa, isso não nos para. Mas eu quero trazer para você uma reflexão. Como nós estamos respondendo à presença de Deus? Nós temos uma cultura de que algo precisa acontecer para nós começarmos o nosso culto a Deus. Nós vivemos essa cultura de que alguém precisa dar um sinal, algo precisa acontecer para que eu me mova, para que eu comece a adorar a Deus. Pense comigo, você chega, entra por aquelas portas e você fica sentado. Alguns ficam sentados conversando, alguns lendo a palavra, alguns ficam em pé, andando e conversando e colocando a conversa em dia com os irmãos. Mas se ninguém iniciasse o culto, você ia começar? Se o pastor Zé não pegasse o microfone e começasse a orar, nós não íamos. A gente precisa rever o que é que nós viemos fazer aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui. O culto inicia às 18h30 no domingo. E deve acabar às 20h30. Se você chegou às 19h, você já perdeu 30 minutos. Se você chegou depois, diz misericórdia. Você já chegou no final do culto. qual a qualidade do seu culto ao Senhor. Em nome de Jesus, não me odeie, me ame, mas eu tenho que falar. Eu preciso falar isso. Não espere algo acontecer para você começar a adorar o Senhor. Pastor Zé, eu tenho sido insistente em falar, não olhe para mim não, comece a orar logo. Não espere. Meu irmão, se você estiver aqui ainda por causa de homens, você não vai resistir a esse tempo. E é porque nós te amamos que nós te avisamos isso. Se você ainda estiver esperando por homens, você não vai resistir a esse tempo que a igreja vai viver. Eu escutei essa semana alguém falar assim: os pastores fazem tanta falta. O apóstolo Atle e a pastora Ivna ficam vazio na igreja. Vou dizer algo para você. Ninguém sente mais falta deles do que eu e meu esposo. Nós somos que temos mais saudade dele aqui, né, filho? Porque essa saudade fica sobre nós. Eles fazem falta demais. Mas Jesus morreu na cruz, meu querido, para você ter livre acesso. Não é para você depender de homens, nem para você olhar para homens, nem para você esperar por homens. Nós sentimos o vazio deixado por homens, sentimos o vazio deixado por pessoas, mas e o vazio deixado por Deus dentro de nós? Não custa nada. As pessoas choram porque perdem namorado. É triste. Choram porque perdem 100 reais. Ficam tristes porque não veem as pessoas que querem aqui em cima. Mas você não pode mais depender de pessoas. Você não pode depender de pessoas para adorar e para buscar a Deus. Isso acabou faz muito tempo, mais de 2000 anos atrás. Esse foi o maior propósito de Cristo, foi abrir o caminho, foi você ter livre acesso. Você pode só dobrar o seu joelhinho aí, meu querido, se arrepender com o coração sincero e dizer: ah, papai, eu te amo, quero te buscar. E pronto, meu irmão, você já chegou lá. Você tem livre acesso. Não olhe para homens, não esteja aqui nessa igreja por causa de homens, porque você vai prejudicar eles, se você adorá-los. Ai, o culto só é forte quando o pastor Rogério prega. O culto só presta quando fulano prega, quando o cicrano adora. Acabou, amados. Os nossos cultos eram muito carnais ainda. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós viveremos um tempo de cultos sobrenaturais neste lugar, espirituais, que estaremos conectados plenamente aos céus, cheios do Espírito. Muitos de nós chegam aqui, querido, e senta assim, se joga na cadeira e com os braços assim para baixo, você não é capaz nem de erguer as mãos um pouquinho. Muitos de nós vêm para cá como se fosse um ponto de encontro para ficar colocando a conversa em dia com o irmão. Muitos de nós vêm para cá para dar conta de como está o pastor Ziel, se a Arquelinha está bem vestida, como é que está o cabelo da outra, se a irmã vai falar comigo, se não vai falar. Eu sei que talvez eu já repeti isso aqui tantas vezes, até parece que eu estou falando de novo. E se for, não tem problema, porque alguém precisa ainda escutar. Alguns vêm para ficar, sabe, encostado na parede, ou vêm para servir, ou vêm para trabalhar, ou vêm para interceder, ou vêm para cantar, ou vêm para tocar. O que, que é que vocês estão fazendo aqui? Nós precisamos cultuar o Senhor, amados. Precisamos ter um coração grato. Sabe, ninguém vai poder fazer isso por você. Você entrar naquele portão ali, decidido: hoje eu vou adorar ao Senhor. Hoje eu vou levantar minhas mãos e ser grato a Ele pelo que Ele tem feito a mim. Ninguém pode fazer isso por você, meu amado. Não dependa que alguém lhe chacoalhe, que alguém lhe alerte. Talvez o Senhor vai até deixar que isso aconteça algumas vezes, mas a sua vida não pode ser constante nisso. Você precisa romper. Você precisa ser filho. Você precisa ser filho. Um filho, ele sempre vai desejar estar no colo do papai. Ele sempre vai desejar adorar aquele que é digno. Tem coisas que nós fazemos, querido. Obrigados. Como eu, que usava a saia lá, dormia de aquela saia de cigana, bem grandona, e com a blusa bem aqui. Fazia sem entendimento nenhum, mas eu queria obedecer. Se era assim que os pastores estavam falando, eu obedecia. Tinha um coração puro para aquilo. E foi daquele jeito que Deus me pegou. Mas eu entendo que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos fazer as coisas de coração. Como a pastora ministrou aqui nesses últimos dias, nós precisamos entender que nós precisamos sentar nessa cadeira de coração. Nós precisamos chegar nesse culto com todo o nosso coração. Nós precisamos abrir a nossa boca para orar, para louvar de todo o coração. E isso é uma decisão. Você não vai sentir nada às vezes, mas você vai ter que decidir. Você vai ter que responder à presença de Deus pela fé. Você não tem que esperar ver algo acontecer. A palavra diz que bem-aventurado aqueles que creram sem ver. Felizes são, plenamente felizes são aqueles que creram antes de ver qualquer coisa. Ou até sem ver, sem nunca ver acontecer. Eu quero ser bem-aventurado. Você não quer ser bem-aventurado? Queridos, quando nós nos juntamos aqui nesse lugar, nós precisamos entender que nós estamos diante da presença. E como eu devo estar diante da presença de Deus? Eu não quero dar regras para você, ou receitas. Quando eu falo que as pessoas ficam, às vezes, passeando pela igreja, andando de um lado para o outro, inquietas, conversando, no celular, todas essas coisas, nós entendemos que existem até demônios que trabalham para tirar a sua atenção, mas é uma decisão sua. E eu digo para vocês, se eu pudesse baixar um decreto aqui, uma portaria, uma regulamentação que tivesse esse objetivo, dentro da igreja, não pode conversar. Dentro da igreja, não pode pegar no celular. Dentro da igreja, não pode. Depois que entra, não saia, não pode ir ao banheiro. Vá ao banheiro antes. Não pode sair e se levantar para beber água. Traga sua garrafa, dê um jeito, meu irmão. Dê um jeito. Quando a gente quer. Eu poderia. Eu não poderia, porque o pastor diria, tu tá doida. Mas seria tremendo. Seria tremendo. Seria tremendo. A gente, quem quisesse, quem desejasse a presença dele de fato, com todo o seu ser, com todo o seu coração, iria dar um jeito. Iria dar um jeito. Eu sei que existem exceções, amados. Pelo amor de Deus, eu não sou ditadora. Mas eu tenho uma sensibilidade a regras. Quem é militar, eu não sou militar. Não gosto de militares. Mas eu gosto das regras. Eu admiro a disciplina que eles têm, que a maioria deles tem, para coisas simples. Se o governador, eu estou trabalhando no estado, se o governador, ele vem passar por um ambiente, existe todo um protocolo. seguranças vão antes analisar, os assessores vão ver onde é que tem saída, onde é que está o banheiro, se tem água, se tem escada, se tem elevador. Pequenos detalhes são listados para preparar para o chefe do Estado passar por aquele lugar. E nós, como nós nos preparamos para estar diante da presença de Deus? Nós estamos aqui muitas vezes, nós não rompemos nem um cansaço para estar aqui. A gente vem arrastado, a gente vem cansado, a gente vem cheio de sono, de ansiedades. Às vezes, ai, eu estou com fome, quero que o culto acabe logo. Como você se comporta diante da presença de Deus? Você não precisa de homens, querido, para adorar. Não seja dependente de homens mais. Se você continuar dependente de homens, você não vai resistir ao tempo de Deus para a igreja. Se você for dependente de homens, você não vai resistir ao tempo de Deus para a igreja. Nós devemos honrar, sim. Mas não dependa de homens. Não deixe a sua adoração depender de homens. Escute o que Deus está falando aqui. Quando nós entrarmos esses portões da igreja, nós precisamos nos posicionar. E essa é uma guerra sua. Você precisa se posicionar como um adorador. Nós estamos fazendo um evento lá no meu trabalho e existem os delegados e os observadores. Os delegados são as pessoas essenciais para aquele evento acontecer. Eles tomam as decisões, deliberam ali sobre as coisas que vão acontecer durante o ano. Mas existem os observadores, que vão lá só para ficar vendo o que acontece, fica de cara para cima, olha para um, olha para outro. Às vezes não está nem entendendo nada que está acontecendo. Ele foi lá só para observar. E em nome de Jesus, não fique com raiva de mim. Se você é um observador aqui essa noite, eu lhe convido a sair da posição de observador e se tornar um adorador. Entregue sua vida a Cristo, meu irmão. Porque se você ainda é um observador, você ainda não se converteu. Você precisa ainda se derramar diante de Deus. Saia dessa posição. Não fique nesse lugar. Se você está aqui, Deus lhe trouxe aqui, Deus permitiu você estar aqui hoje. Ele quer fazer algo na sua vida. Saia dessa posição em nome de Jesus. Nós precisamos entregar ao Senhor o nosso melhor culto. E é importante a qualidade do culto que nós fazemos aqui. Mais importante ainda é a qualidade do culto que eu vivo na minha casa. E na verdade, se você for resumir, o culto que você entrega aqui é só um reflexo daquilo que você vive em casa. Só que aqui é um pouco mais fácil, porque nós estamos juntos, nós temos ajuda, nós temos pessoas intercedendo por nós, guerreando por nós, para que a gente sinta algo, para que Deus nos toque, para que alguma coisa aconteça. Temos alguém para orar por nós, colocar a mão na cabeça. E se nem aqui você não consegue, querido, você que está fraco, você que está desanimado, imagine em casa. Não existe. Nem existe. Deus quer que você seja um adorador, meu amado, nesse tempo. Eu lembro que, não sei quem foi que falou, mas alguém disse uma frase que me marcou, eu já até compartilhei com algumas pessoas aqui da igreja, que o melhor culto é aquele que você não sabe o que aconteceu. Espera aí que eu vou explicar. Você não sabe quem cantou, você não sabe quem dançou, você não sabe quem ministrou a palavra. Porque você não estava olhando para a pessoa. Você estava conectado com Deus. Você estava olhando para Ele. O seu culto independe totalmente de quem está aqui na frente. Porque você veio aqui com uma decisão de não olhar para os homens. O culto perfeito qual é? É o que você não sabe. Quem fez o quê? Eu estava tão embriagado, eu estava tão chapado da presença de Deus que eu não sei quem era quem, quem é que estava dançando hoje. Eu não estou falando que tem que ser sem entendimento. Não me entenda mal, em nome de Jesus. Não, os teólogos ali vão me bater. Tem que ser com entendimento. Mas você precisa tirar os seus olhos de homens. Às vezes, amado, quando a gente está aqui cantando, ou quando a gente está aqui ministrando, se a gente parar um pouco e olhar para como a igreja está reagindo ao que a gente está falando, a gente morre. Porque às vezes a igreja está, mesmo assim, né, meninas? A vontade é da gente soltar o microfone e sair nas carreiras. Porque as pessoas estão desapercebidas. Acho que todo mundo que já pegou nesse microfone teve essa experiência. É muito forte, amados. É uma guerra. Mas nós guerreamos aqui. Você precisa guerrear aí. Você precisa se posicionar aí. Você está diante de Deus. Você está diante da presença de Deus. Mais forte ainda. A presença de Deus está dentro de você. Como você responde a essa presença? Como você se comporta carregando essa presença, meu amado? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha agir em você, para que haja em nós um mínimo de reverência, um mínimo de reverência àquilo que nós carregamos. A igreja está maculada, manchada, talvez, por tantos pecados, por tanta frieza, por tanta carnalidade. Mas eu acredito muito que o Senhor tem separado os seus. Ah, tem separado os remanescentes que vão ali permanecer puros, santos, respondendo aquilo que carregam. Ei, Deus não escolheu o apóstolo Átila, o pastor Eliandro, o pastor Oziel, a pastora Luzia. Ei, nós simplesmente estamos aqui. E nada nos separa. Deus escolheu você. Deus escolheu você para carregar essa presença. Jesus não morreu na cruz só por um ou dois, foi para todos nós. Foi pela igreja. Foi pelo mundo. Você precisa responder a essa presença, meu amado. Você precisa entender o que você carrega. Misericórdia. Se nós pensarmos em como as pessoas reagem à presença na palavra, o que nós podemos entender? Se você tem medo da presença, não é que isso é uma regra, mas é possível. Se você tem medo da presença, porque às vezes quando Deus está se manifestando, tem pessoas que ficam com medo, né? É que nem aquele meme de quando a profeta está vindo na tua direção, e aí tu se esconde, sai correndo, né? Você tem um medo, por quê? Provavelmente você está em pecado. Provavelmente você está no erro. O que que Adão fez? Lá em Gênesis 3 fala que quando eles escutaram os passos de Deus andando pelo jardim, correram e se esconderam. Correram e se esconderam. Quando eles pensaram que a presença estava chegando, se esconderam. Porque estavam com erro, estavam em pecado. Se você tem vivido essa situação, meu amado, o acesso é livre para você se arrepender, para você estar em arrependimento diante de Deus. Deus não quer que você viva nessa situação. Deus não quer que você se mantenha nessa situação distante dEle. Não há nada pior para o homem do que estar separado de Deus. Não há nada pior para o homem do que estar separado de Deus. Nós não queremos viver essa separação. Deus nos livre disso. Deus nos ajude. Existe um caminho de acesso a Deus muito fácil. Não aceite viver sem essa presença. Só essa presença pode te limpar, só essa presença pode te guiar, só essa presença pode te fortalecer, só essa presença pode te sustentar, só essa presença pode fazer você vencer. Quando eu falo assim que o crente é feliz mesmo na pindaíba, é verdade, irmãos. Eu tenho aprendido que as lutas não acabam. Meu Deus, não tem fim, não tem fim. As lutas nesse mundo e os jornais da Bíblia dizem que vai piorar. Vai piorar. Mas a gente tem que se manter firme, feliz e alegre. O texto que eu li fala da alegria plena da tua presença. Nos faz entender, nos faz conhecer a alegria plena da tua presença. É uma alegria que não depende, que não depende. Você está plenamente satisfeito de estar na presença de Deus. E como que eu estou plenamente satisfeito de estar na presença de Deus? Se eu estou pensando naquilo que eu não recebi, naquilo que está faltando, naquele problema... Querido, em nome de Jesus, seja revestido por essa alegria plena, que você esteja feliz pelo simples fato de ser escolhido por Ele, de ser salvo por Ele, de ser amado por Ele, alegria plena de estar na presença, alegria plena de usufruir da presença, alegria plena. Isso é muito forte, porque essa enquete que foi feita aqui, deu o quê? 60%, 70% de pessoas que tiveram algum contato aí com a depressão ou a ansiedade. Meu Deus, querido, isso é real. Isso é falta de satisfação. Diga, falta de satisfação. Como é que Paulo diz que nós, ele diz, eu estou satisfeito em qualquer circunstância, no pouco, no muito, solto, preso, de qualquer jeito. Esse mundo, ele está aprisionado numa falta de satisfação. As pessoas, elas estão sempre insatisfeitas. Se elas têm muito dinheiro, elas estão insatisfeitas com alguma coisa. Se ela é casada, se ela tem carro, se ela tem casa... Sempre está faltando alguma coisa. E a insatisfação, ela nos leva a viver uma ansiedade. Às vezes até nem é algo que se percebe muito. Mas sempre está faltando algo para elas. Porque nós estamos buscando nas fontes erradas, queridos. Nós estamos buscando nas fontes erradas. Você que é chamado por Cristo não pode depender de homens. Entenda. Homens vão ajudar você, vão ensinar você, vão orar por você. Mas você precisa ter uma dependência do Senhor acima de todas as coisas. A sua vida precisa depender do Senhor. Eu vou fazer 18 anos de casada esse ano. E como eu vim de uma família disfuncional, onde meus pais se separaram e diversos problemas em casa... Eu sempre tive vontade de me casar, desde cedo. Eu sentia a necessidade de me casar, de ter a minha família, de ter aquele lar feliz, era o meu maior sonho. Mas depois que isso aconteceu, querido, eu me decepcionei. Não que o Erasmo seja ruim, é uma bênção de Deus na minha vida. Mas a minha satisfação, a minha alegria plena não estava naquilo que eu mais sonhava. Não estava. Ter uma casa, ter um carro, ter um emprego, ter filhos lindos, ter um esposo abençoado. Nada disso pode nos completar. Eu estava conversando com o Erasmo, meu filho. Passa tão rápido a fase de bebezinho, que parece que é tão difícil, né? Quando é novinho, a gente olhando para o Gabriel com 4 anos, amadurecendo e crescendo. Passa tão rápido. É uma das coisas mais gostosas da vida, é o amor que a gente tem pelo filho. Por um filho, a gente vê ele crescendo, se desenvolvendo. É tão difícil nos primeiros dias, mas essa fase passa tão rápido. E, na verdade, a gente descobre que a fase mais difícil ainda está chegando, que é a adolescência. Mas é muito gostoso. Mas isso não nos completa. Isso nos decepciona. Filhos nos decepcionam. Maridos nos decepcionam. Pastores nos decepcionam. Dinheiro nos decepciona. Coisas nos decepcionam. E por que a gente ainda coloca a nossa alegria limitada por essas coisas? Por que a gente ainda permite estar limitado por essas coisas? Se a presença de Deus é o que nos completa. A presença de Deus é o que nos completa. Queridos, busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. E todas as coisas serão acrescentadas. Busque ao Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Se você pensar, quando Moisés estava ali para receber a lei, os mandamentos, a palavra fala, eu ia ler, mas não vou ler não, por causa do tempo, que eram trovões, tempestade, tinha essas coisas, não tinha? Tipo um incêndio, eu imagino um negócio assim, espetacular. E o povo ficou com muito medo. E disse assim, não, Moisés, vai lá falar com ele. Nós não queremos que Deus fale conosco, não. Senão nós vamos morrer. Eles estavam com medo da presença. Se a presença chegasse ali, eles tinham medo de morrer. Mas se você pensar em Paulo, agora, conhecendo a Cristo, qual é o discurso de Paulo? O morrer é? Ele fala assim, melhor é estar com Cristo. Melhor é estar com Cristo. O discurso de Paulo é, ainda que eu morra, mas melhor, muito melhor é eu ver a Cristo, é eu estar na presença dEle, ainda que eu morra. O povo não queria a presença porque ia morrer, e Paulo quer morrer porque quer a presença. Veja a diferença. Quem é você? Quem é você? Nós precisamos desejar essa presença mais do que tudo. Nós precisamos depender dEle mais do que tudo. Precisamos aprender a estar satisfeitos mais do que tudo. Eu estou aprendendo a viver. Está cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida que te conheço... Vem pra cá, Ana, me ajudar, Ana Vera. Tudo, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. Mais satisfeito em Ti. E à medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Tudo, tudo perde o seu valor. De novo, eu estou aprendendo a estar
cada dia mais
satisfeito. E à medida que te conheço mais, tudo, tudo perde
seu valor.
Diga isso. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo, tudo perde o seu valor.
Como você deve se apresentar, ou como você deve estar na presença de Deus? O Senhor me lembrou de três pessoas. Aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus estava ali envolto por uma multidão que apertava ele, caminhava com ele, queria ir atrás dele. Mas aquela mulher, ela fez algo diferente. Ela não fez o mesmo que aquele povo estava fazendo. Ela reuniu as suas forças para alcançar pelo menos ali a pontinha das suas vestes e tocou nele. Veja o esforço dessa mulher diante da presença de Cristo que estava passando. Como ela reagiu à presença de Cristo. Não foi suficiente ela fazer o que a multidão estava fazendo. Ela fez além. E o que é que saiu de Cristo? Virtude. Cura. Você pode continuar sentado aí, meu irmão. Você pode continuar vindo culto após culto, dormir na cadeira. Você pode continuar vindo aqui ver o pastor Ziel pregar, receber uma profecia, esperar uma oração na cabeça. Você está indo com a multidão. Mas você pode se posicionar diferente e querer tocar nele, mesmo sem força. Mesmo desanimado, porque eu sei que muitas vezes a gente fica assim mesmo, frio, doente muito tempo, sem forças. Reúna suas últimas forças e toque na pontinha do manto de Cristo. Porque só um toque nas vestes dele, você pode ser curado, sua vida pode mudar. O Senhor me lembrou de Zaqueu. Como Zaqueu reagiu à presença de Cristo. Soube a notícia de que Cristo passaria pela cidade. Mas ele era pequeno. Tinha uma limitação no seu corpo. Uma limitação física. Não dava para ele ver ninguém. Ele poderia se acomodar simplesmente. Ah, não vou conseguir ver. Mas ele tomou uma atitude simples e se esforçou e rompeu suas limitações, subiu naquela árvore para ver o mestre e chamou a atenção. Pela sua atitude diferente, ele chamou a atenção do mestre. E você sabe, foi comer com ele na casa dele. Fez ele devolver um dinheirinho. Transformou a vida do homem. Porque ele decidiu romper com a limitação que ele tinha. Ele decidiu romper com a limitação física. Nós nem vencemos o cansaço às vezes para estar aqui. Imagina se nós fôssemos pequenos. Imagina se nós estivéssemos sangrando durante 20 anos. Em nome de Jesus, meu amado, decida o que você quer da sua vida com Cristo. Decida, se posicione, se esforce, faça algo, Grite, peça socorro. Olha para mim, como o cego gritou. Eu quero ser curado. Ou você pode continuar com a multidão. Ah, Senhor, nos ensina a ser desesperados por Ti. Maria tinha muitas coisas que a impediam de entrar naquela casa naquela noite. Ou tarde, não sei. Mas ela quebrou paradigmas. Entrou no meio daqueles religiosos que estavam reunidos ali. Uma mulher. Para adorar. Simplesmente para adorar. Rompeu paradigmas para adorar. Para se render aos pés dele. Ela podia ficar na porta. Ela podia ouvir muita gente que disse: mulher, tu tá doida, não entra aí não, não faz isso não, não grita no culto não, não pula no culto não. Não faz nada de louco não, mulher. Mas ela sabia o que ela queria. E ela foi em busca daquilo. Eu vou adorar. Eu vou adorar aquele homem. E ela lavou seus pés. E ela chorou sobre eles. E ela adorou. O que tem impedido você de adorar ao Senhor nesse lugar, meu irmão? Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os problemas da sua vida. Meu amado, como eu falei aqui, não são problemas que nos impedem de estar aqui em cima, ó, ministrando. Hoje eu me acabei de chorar ali na oração dos atalaias. Você que não sabe, eles se reúnem antes do culto e ficam orando por vocês ali. Mas eu chorei vendo Deus usar a pastora Luzia tremendamente. Meu Deus, que unção é essa que essa mulher está hoje? E ela estava gritando e pulando e ministrando. Mas ela estava se acabando em dores. Em dores. Nós que estamos aqui, amados, possivelmente se juntar todo mundo tem muito mais problema do que você estudinha aí embaixo. Mas a gente decide. Por que nós estamos aqui? Por quem nós estamos aqui? Pelo que nós estamos aqui? Você precisa romper, meu amado. Rompa essa cadeia do seu problema. Rompa essa cadeia do seu sofrimento. E adore em nome de Jesus. E se entregue, se derrame, se renda. Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado, a palavra fala que depois de ele dar aquela ministração profunda e as pessoas não aguentavam ouvir o que ele estava falando e decidiram, vamos matar esse homem, começaram a apedrejar ele. Quando de repente, o céu se abre e ele contempla a glória de Deus. E quando ele está diante daquilo, meu querido, eu imagino que as pedras perderam seu valor. Tudo, tudo perde o seu. Quando você adora com todo o seu ser, o céu se abre, meu amado. E a dor, a dor, talvez você nem sinta, ou talvez você sinta, mas você não vai parar de adorar, porque quando você vê o céu aberto, você vai continuar adorando. Abra seus olhos, para você viver o que diz essa canção, para você viver o que diz essa palavra, em nome de Jesus. Como eu devo me comportar diante da presença de Deus? Ah! Eu preciso estar com as vestes lindas, vestes oficiais, com a gravata, com o terno, com o vestido bem bonito. Não! Suas vestes precisam ser brancas. Estar limpas. Ah, então eu não posso ter pecado? Pode! Você só precisa se arrepender. Não há barreiras para quem quer adorar. Não há barreiras para quem quer buscar a Deus. A única barreira somos nós. Por isso nós devemos morrer, desejar morrer, para estar na presença dEle. Você pode ficar de pé no seu lugar.
Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida que Te conheço mais, tudo perde o seu valor.
Uma vez que eu coloquei
os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
Como que você vai reagir à presença de Deus? No lugar onde vale mais estar um dia do que mil em outro. A palavra diz que vale um dia na tua casa, vale um dia na tua presença muito mais do que mil dias em outro lugar. Como nós estaremos nesse lugar, queridos? Desesperados, famintos pela sua presença, desejando mais do que tudo. Viva essa verdade na sua vida. Viva essa verdade. Nós estamos ainda desejando tantas coisas dessa terra, querido. Mas Deus tem nos chamado para viver as coisas do céu. Ei! Olhe para Cristo. Ah, você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, meu amado? Você quer viver o sobrenatural de Deus? O Senhor colocou aí dentro de você a ponte que te leva a Cristo. A própria presença, o Espírito é o que te liga, é o que te conecta. Ele está aí, meu amado. Se renda em nome de Jesus. Se renda. Conheça a alegria plena de estar em sua presença. Conheça a alegria plena de estar na presença dEle. É, mesmo sem ter um ministério ou um dom. Mesmo sem ser um pastor, mesmo sem cantar, mesmo sem dançar. Adore! Mesmo sem ser diácono, mesmo sem ser líder de alguma coisa, adore, porque a presença dEle nos satisfaz, a presença dEle nos completa. Tua presença é tudo que temos, Pai. Tua presença, Pai, é o que queremos. Tua presença é o que queremos. Tua presença, a Tua presença vale muito mais. Vale muito mais.
E à medida que Te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar.
Adore a Ele.
Cada dia mais satisfeito em Ti. À medida que Te conheço.